A mente do iniciante. Por volta de 3 mil anos atrás, na China, foi desenvolvido o Go, um jogo estratégico de tabuleiro. Alguns acreditam que generais e senhores da guerra tomaram por base as pedras que punham nos mapas para determinar planos de batalha. Além de ser o jogo de tabuleiro mais antigo a ser jogado continuamente na história humana, é um dos mais complexos. Nos tempos modernos, vencer esse jogo passou a ser associado ao Santo Graal, na comunidade da inteligência artificial. Como o número de configurações possíveis do tabuleiro é maior que o número de átomos do universo, acreditava-se que os computadores não teriam o poder de processamento necessário para vencer um jogador humano habilidoso. Os cientistas aceitaram o desafio e criaram um programa de inteligência artificial chamado AlphaGo. O programa aprendeu a jogar de forma autodidata, estudando mais de 100 mil jogos anteriores. Então, jogou contra si mesmo muitas e muitas vezes, até estar pronto para desafiar o melhor grande mestre do jogo. Na 37ª jogada do segundo jogo, a máquina enfrentou uma decisão que determinaria como se desenrolaria o restante da partida. Havia duas opções visíveis. A opção A era o tipo de jogada que indicaria que o computador jogava na ofensiva. A opção B indicaria que jogava na defensiva. Em vez disso, o computador decidiu fazer uma terceira jogada, que nenhum adepto do jogo jamais fizera em mil anos. "Nenhum jogador humano escolheria a jogada 37, disse um comentarista. A maioria achou que era um erro ou simplesmente uma jogada ruim. O grande mestre que jogava com a máquina ficou tão desconcertado que se levantou e saiu da sala. Em certo momento, ele retornou, não com a serenidade confiante de sempre, mas visivelmente abalado e frustrado com a experiência. No fim, AlphaGo venceu a partida. E aquela jogada nunca vista, dizem os especialistas, virou o jogo a favor da inteligência artificial. O computador venceu 4 dos 5 jogos, e o grande mestre se aposentou permanentemente dos tabuleiros. Quando ouvi essa história pela primeira vez, caí em prantos, confuso com a súbita onda de emoção. Depois de refletir melhor, percebi que a história falava do poder da pureza do ato criativo, o que permitiu a uma máquina inventar uma jogada que ninguém que praticava o jogo jamais fizera em mil anos. Não foi necessariamente a inteligência. Foi o fato de a máquina aprender o jogo do nada, sem técnico, sem intervenção humana, sem lições com base na experiência de um especialista. A inteligência artificial seguiu as regras fixadas, não os milênios de normas culturais aceitas e anexadas a ela. Não levou em conta as tradições e as convenções de 3 mil anos do Go. Não aceitou a narrativa sobre o jeito certo de jogar. Não ficou presa a crenças limitantes. Assim, esse não foi apenas um marco no desenvolvimento da inteligência artificial. Foi a primeira vez que o Go foi jogado com todo o espectro de possibilidades disponíveis. Com a tábula rasa, o AlphaGo conseguiu inovar, imaginar algo completamente novo e transformar o jogo para sempre. Se tivesse aprendido a jogar com seres humanos, talvez não vencesse o torneio. Um especialista em Go comentou: "Depois que a humanidade passou milhares de anos aprimorando a tática, os computadores nos dizem que os seres humanos estão completamente errados. Eu chegaria ao ponto de dizer que nenhum ser humano tocou a borda da verdade do Go." Para ver o que nenhum ser humano já viu, para saber o que nenhum ser humano conheceu, para criar o que nenhum ser humano criou, pode ser necessário ver com olhos que nunca enxergaram, saber com uma mente que nunca pensou, criar com mãos que nunca foram treinadas. Essa é a mente do iniciante, um dos estados mais difíceis para o artista, porque envolve abandonar o que a experiência nos ensinou. A mente do iniciante parte de um lugar puro e infantil de não saber. Vive o momento com o mínimo possível de crenças fixas. Vê as coisas como são apresentadas. Entra em sintonia com o que dá vida no momento, não com o que pensamos que vai dar certo. E toma decisões dessa maneira. Quaisquer ideias preconcebidas e convenções aceitas limitam o que é possível. Tendemos a acreditar que quanto mais sabemos, Com mais clareza, vemos as possibilidades disponíveis. Não é assim. O impossível só se torna acessível quando a experiência não nos ensinou limites. O computador venceu porque sabia mais que o grande mestre ou porque sabia menos? Há um grande poder em não saber. Quando estamos diante de uma tarefa desafiadora, dizemos que é difícil demais, que não vale o esforço, que não é assim que as coisas são feitas, que provavelmente não vai dar certo ou que é provável que não dê certo conosco. Quando abordamos a tarefa com ignorância, ela pode remover a barricada de conhecimento que bloqueia o progresso. Curiosamente, não ter consciência do desafio pode ser aquilo de que precisamos para nos colocar à altura dele. Inocência gera inovação. A falta de conhecimento pode criar mais abertura para encontrar um terreno novo. Os Ramones achavam que estavam fazendo música chiclete convencional. Para a maioria, só as letras, sobre lobotomias, cheirar cola e idiotas, bastariam para questionar essa suposição. Embora a banda se visse como os próximos Bay City Rollers, inventou sem querer o punk rock e começou uma revolução da contracultura. Embora a música dos Bay City Rollers fizesse muito sucesso na época, a visão singular dos Ramones sobre o rock and roll tornou-se mais popular e influente. De todas as explicações dos Ramones, a mais adequada seria inovação pela ignorância. A experiência promove sabedoria a ser aproveitada, mas modera o poder da ingenuidade. O passado pode ser professor e oferecer métodos testados e comprovados, familiaridade com os padrões do ofício, consciência de possíveis riscos e, em alguns casos, virtuosismo. Ele nos atrai para um padrão que nos nega a oportunidade de nos envolvermos inocentemente na tarefa a cumprir. Quanto mais entranhada a abordagem adotada, mais difícil será ver além dela. Embora não elimine a inovação, a experiência pode tornar mais difícil acessá-la. Os animais, como as crianças, não têm dificuldade em tomar decisões. Agem por instinto inato, não por comportamento aprendido. Essa força primitiva traz uma antiga sabedoria que a ciência ainda não alcançou. Esses superpoderes infantis incluem estar presente no momento, valorizar a brincadeira acima de tudo, não se importar com as consequências, ser radicalmente franco, sem fazer considerações, e ter a capacidade de se mover com liberdade de uma emoção a outra, sem se agarrar à história. Para as crianças, cada momento é tudo o que existe. Sem futuro, sem passado. Quero agora, estou com fome, estou cansado. Tudo é pura autenticidade. Os grandes artistas da história são os que conseguem manter naturalmente esse entusiasmo e essa exuberância infantis. Assim como o bebê é egoísta, eles protegem sua arte de uma maneira nem sempre cooperativa. Sua necessidade como criadores vem primeiro, muitas vezes à custa da vida pessoal e dos relacionamentos. No caso de um dos cantores e compositores mais amados de todos os tempos, assim que a inspiração surge, ela tem precedência sobre todas as outras obrigações. Seus amigos e familiares entendem que no meio de uma refeição, conversa ou evento, se a canção chama, ele sairá de cena para cuidar dela, sem explicações. Acessar o espírito infantil em nossa arte e em nossa vida é algo a que aspirar. É simples, se você não acumulou um excesso de hábitos e pensamentos fixos. Se acumulou, é dificílimo, quase impossível. A criança não tem um conjunto de premissas a que recorrer para entender o mundo. Pode ser bom para você fazer o mesmo. Qualquer rótulo que assumir antes de se sentar para criar, mesmo rótulos básicos como escultor, rapper, escritor ou empreendedor, pode lhe fazer mais mal do que bem. Arranque os rótulos. Agora, como você vê o mundo? Tente experimentar tudo como se fosse a primeira vez. Se cresceu numa cidade interiorana, de onde nunca saiu, a primeira vez que viajou e viu o mar, provavelmente foi uma experiência dramática e assombrosa. Se passou a vida toda morando perto do mar, sua experiência quase com certeza será menos dramática. Quando vê o que se apresenta ao redor como se fosse pela primeira vez, você começa a perceber como tudo é espantoso. Como artistas, ambicionamos viver de modo que possamos ver o extraordinário oculto no aparentemente mundano. Depois, nos desafiamos a dividir o que vemos para que outros possam vislumbrar essa beleza extraordinária. O talento é a capacidade de deixar as ideias se manifestarem através de você.